Muito bem, nós vamos continuar falando sobre Agosto Lilás. Eu digo continuar porque semana passada nós já falamos aí com a Tássia, que faz um trabalho importante aí no município com relação à Casa de Proteção à Mulher que nós temos aí instalada no nosso município. Mas hoje temos a presença da promotora Bianca Senhora de Araújo para falarmos também um pouco mais a respeito da questão, reforçarmos aí a importância da defesa dos atos de violência contra a mulher, o contexto histórico desta data que todo mundo sabe, algumas pessoas talvez não saibam ainda, que esta atenção especial, né, para a violência contra a mulher surgiu a partir, na verdade, da Lei Maria da Penha de 7 de agosto de 2006. Então, por conta disso, mês de agosto, o Agosto Lilás, que representa as conquistas das mulheres ao longo dos anos, que se comemora, na verdade se comemora, não é, Bianca, se chama atenção para um problema que, infelizmente, é muito latente na nossa sociedade. Que bom que agora nós temos uma legislação específica para tratar aí sobre este tema e proteger aquelas mulheres que sofrem algum tipo de violência. Seja bem-vinda conosco mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Leonardo. É muito bom estar aqui, poder falar contigo e com os ouvintes da rádio. Exatamente, o mês de agosto, né, a gente comemora, este ano comemorou os 19 anos da Lei Maria da Penha, né. É sempre importante falar, como tu bem disseste, essa lei que é um marco de conquista de direitos das mulheres, em especial a proteção é o que a gente tem de mais valoroso, né. Então, a proteção da integridade física e psicológica de todas as mulheres. Eu queria trazer para os ouvintes a história, um pouquinho da história de quem foi Maria da Penha. Então, a Maria da Penha Naya Fernandes é uma mulher, ela ainda vive, ela é viva, e ela sofreu duas tentativas de assassinato. Na época nós chamávamos de homicídio, hoje feminicídio. Então, numa primeira tentativa ela levou um tiro na coluna enquanto dormia. Esse crime não foi descoberta a autoria por muito tempo. Em decorrência disso ela ficou tetraplégica e já na cadeira de roda, precisando de auxílio para se locomover, para fazer suas atividades, com três crianças pequenas. Ela foi, enquanto tomava banho numa banheira, o seu companheiro jogou um secador de cabelo dentro da banheira e tentou eletrocutá-la. Foi a segunda tentativa de homicídio. E aí se descobriu, através da perícia da arma, da bala que foi tirada da coluna dela, que essa bala, na verdade, saiu do revólver do marido. Ele foi condenado e demorou mais de 20 anos para que ele começasse a cumprir a pena. É daí a indignação que o movimento de mulheres brasileiras e argentinas levaram para a Comissão Internacional, buscando a punição do Brasil como um Estado que não protegia as suas mulheres. Vem aí a lei. E o que que a Lei Maria da Penha mudou, né? O que que ela traz nessa história? Eu falei, a necessidade e a ideia de se proteger a integridade física e psicológica das mulheres. A grande diferença, a grande inovação dessa lei é a possibilidade da medida protetiva de urgência. O que é isso? A mulher que tem a sua integridade física ou psicológica. Por que que eu falo integridade física ou psicológica? Porque o pedido de medida protetiva e o deferimento da medida protetiva, ele parte da mulher, da ideia que a mulher tem de estar sofrendo risco. Então, a mulher se sente ameaçada. Eu não preciso ter um ato concreto. Eu não preciso ter a ocorrência de um crime, eu não preciso que aconteceu alguma ação, mas ela tem receio que venha ocorrer e ela se sente perturbada com a presença daquele agressor. Ela tem sim o direito de pedir a medida protetiva. Nós temos muitos avanços da jurisprudência nesse sentido, inclusive em dizer que essa medida vai durar enquanto essa mulher se sentir em perigo. Então, são avanços importantes, significativos. Nós sabemos também que existem, no nosso município já funciona, dispositivos eletrônicos relacionados à medida protetiva. Como é que isso acontece? É entregue para essa, essa vítima tem um aparelho celular e o agressor é colocado uma tornozeleira eletrônica. E monitorando por sinais de GPS, caso os dois se aproximem numa distância menor do que aquela estipulada pelo juiz, 200 metros, 300 metros, depende do caso, é avisado inicialmente a esse agressor para que se afaste, é avisada a polícia militar para que faça abordagem e, se mesmo assim ele insistir, a vítima é avisada para que saia daquele local, como uma forma de assegurar e garantir a segurança dessa mulher. Se mesmo assim, se todos esses mecanismos para tentar evitar a agressão ainda houver o descumprimento, o desfecho final é a prisão do agressor.
E a gente percebe que se tenta de todas as formas fazer com que ele não chegue próximo da pessoa que ou já foi agredida ou que está se sentindo ameaçada, apenas em último caso, até para evitar um trauma maior, né?
Não, com certeza, e até para que esse homem tenha a oportunidade de entender: eu não posso ir. Se eu for, eu vou receber uma advertência. Se eu chegar mais perto, daqui a pouco eu vou receber uma reprimenda do juiz. Se eu chegar mais perto, eu vou chegar a ser preso. A gente sabe que o nosso presídio, ele está em superlotação, né? Então, sempre há lugar para aquele que vai descumprir a Lei Maria da Penha. Infelizmente, e os últimos casos, as últimas prisões, esses agressores são levados para fora de vacaria. Então, tem mais essa complicação aí.
Exato. Dentro dessa experiência, Bianca, do dia a dia, dá para se... A Tássia esteve aqui a semana passada e ela disse: os casos de violência, eles acontecem em qualquer lugar, em qualquer seio familiar, seja ele classe A, B, C, D, E. Isto é uma coisa que não tem como você dizer, acontece mais em tal família, ou esse dado não é possível você alcançar, né?
Exato. O que que acontece? O que que a gente sabe, né? A gente tem uma ideia, uma fantasia de que ela acontece na vila, com pessoas mais pobres, com pessoas economicamente mais vulneráveis, mas não é verdade. Né? O que, infelizmente ou felizmente, a nossa sociedade criou é que as pessoas que têm uma condição econômica melhor, têm um pouco mais de estudo, elas têm outras ferramentas para sair daquela situação violenta. Elas daqui a pouco vão procurar um advogado, vão se separar, não acaba expondo aquela situação de violência, mas a gente sabe que todas as mulheres... Infelizmente, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Todas as mulheres, pelo menos uma vez da vida, vão passar por uma situação de violência. Em alguns casos, o único recurso, a única forma de pedir ajuda é chamando a polícia, é chamando a força policial para que intervenha.
Aí nós temos a Patrulha Maria da Penha, né?
Exatamente. A Patrulha Maria da Penha, que ela é um órgão criado no Rio Grande do Sul, essa ideia que saiu daqui do nosso estado e hoje tem no Brasil inteiro, praticamente, a Patrulha Maria da Penha, ela serve para fiscalizar o cumprimento dessa medida. Então, a Polícia Militar, além de atender na hora do flagrante, na hora do crime, existe essa patrulha que faz visitas para as mulheres que estão em situação de violência, para ver como é que está a situação, ver se eles precisam de alguma orientação, se houve alguma notícia de descumprimento ou não. E o interessante, Leonardo, que a mulher pede a medida protetiva e, por circunstâncias da própria violência, daqui a pouco ela e o agressor resolvem se reconciliar. E ela não comunica ao juízo, ela não comunica a ninguém que ela voltou com o marido e que ela quer revogar a medida. Acontece muito que a patrulha chega na casa para fazer a visita, ver como que está aquela mulher e encontra o agressor. Ele sai de lá preso. Há um descumprimento da lei.
Porque, na verdade, não houve a comunicação do desfazimento daquela situação.
O que eu costumo brincar com o agressor? A tua mulher, a tua esposa, ela é a juíza do processo? Não, não é. Então, ela não tem o poder de revogar a medida.
Ela pode até te perdoar, mas a questão na justiça dos homens continua.
Exatamente. Então, ao pedido de medida protetiva, a gente sabe, e a medida foi criada dessa forma para evitar que essa mulher seja pressionada a voltar atrás, né? Que ela sofra uma coação para receber o agressor dentro de casa, e às vezes isso acontece. Se ele estiver objeto naquele lugar e a patrulha ou qualquer órgão de segurança identificar, ele está cometendo um crime e vai ser dali tirado mesmo à força. Então, ao pedido de medida, bom, promotor, eu não quero mais. É preciso fazer essa comunicação. A lei hoje exige que seja feita uma audiência na presença do juiz, justamente para ver se não está havendo alguma forma de coação para que essa mulher se retrate, volte atrás e acabe retomando esse relacionamento.
Exato,
violento.
Até porque o pedir a medida é um ato solene que cumpre vários requisitos. Então,
exatamente,
você revogá-la também é necessário. Então,
exatamente.
E até nós comentamos a semana passada, poxa, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas a questão de vizinhos, acho que o ser humano, acima de tudo, ele tem que zelar pela saúde, pela integridade do seu semelhante. Então,
isso,
não raro, quem vê uma situação dessa ao lado da minha casa ou no meu condomínio, acho que teria obrigação, né, de chamar,
né,
as autoridades.
Na verdade, por isso que a gente já fala, existe o número 180, que as pessoas, qualquer pessoa, pode ligar gratuitamente ou pode mandar um WhatsApp para esse número gratuitamente e sem precisar se identificar, dizendo, olha, eu acredito que na rua tal, número tal, está acontecendo violência por causa disso e disso. E aí a polícia vai investigar, vai ver se procede ou não. Até porque os crimes contra a mulher, a legislação hoje entende que é tão grave esse ato que afeta toda a sociedade, porque não afeta só o casal, afeta os filhos, afeta às vezes os irmãos, porque nem sempre é o marido e a mulher.
É o seio familiar.
Exatamente. Às vezes é um filho que está praticando violência contra a mãe, né? Então, a gente sabe que dependendo da idade da vítima, tem um agressor específico. Por exemplo, crianças geralmente são agredidas por homens adultos. Adolescentes geralmente são agredidos por adolescentes ou homens adultos. A mulher madura por homem adulto e a mulher mais velha geralmente pelos filhos. Então, a gente sabe dessa estrutura da violência e espera que as pessoas que estão próximas e vejam aquela situação possam pedir ajuda em nome daquela mulher que já perdeu a voz.
A gente fala-se aqui da violência, mas não é só a violência física e não é só a violência entre o casal. São vários tipos, conforme você citou aí, né?
Uhum.
O pai com o filho, avós, avô. A situação, ela tem várias formas e não é só a violência física, que é um ponto que eu gostaria de chegar aqui também, porque muitas mulheres, infelizmente, dependem ainda do seu companheiro para a sua subsistência.
Exatamente.
Aí eu não abandono meu companheiro porque como é que eu vou ficar? E ela acaba se sujeitando a essa situação.
A gente fala, Leonardo, dentro, bem nessa linha do que tu está dizendo, a violência física é quando já está no ápice daquela violência. A violência começa muito antes. E ela começa, geralmente, pela violência psicológica, que é humilhar, chantagear, ridicularizar, tirar, né, a autoestima, a autonomia daquela mulher, com piadas, com palavras, que muitas vezes marcam muito mais do que um tapa.
E justamente, o que eu dizia, é algo que parece que é mais corriqueiro do que a própria violência física.
E esse tipo, o mais comum, é o primeiro, acontece com todas, é o corriqueiro, é o nosso dia a dia. E a gente acaba naturalizando esse tipo de comportamento, naturalizando esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira, como se fizesse parte, né? Afinal, ainda vivemos numa sociedade onde a mulher é considerada um cidadão de segunda classe.
Em pleno século XXI, já uns bons anos do século XXI já foram, né? Isso,
verdade,
que
exatamente,
talvez nos deixe um pouco constrangidos com o nosso próprio semelhante, né? Em função disso.
Por isso que espaços como esse, espaços de diálogo, espaços de troca, em que a gente possa alertar, onde a gente possa orientar sobre os tipos de violência e sobre a possibilidade de viver de uma forma sem essas mazelas, se tornam extremamente importantes. E o mês de agosto, o Agosto Lilás, ele vem para isso. É um mês para a gente refletir sobre essas situações, esclarecer eventuais dúvidas e reforçar que toda a rede de proteção está à disposição para orientar, em primeiro lugar, e ajudar essas pessoas.
Exato. A gente toca nesse assunto também. Nós temos toda a rede, tem a própria Patrulha Maria da Penha, nós temos hoje um centro de referência à mulher aqui que também atua nesse sentido. Temos uma casa de acolhimento, vi que você citou, uhum, estas mulheres que recebem a medida protetiva, que são acolhidas. Quer dizer, o Estado vem se aparelhando para poder pelo menos fazer cumprir aquela legislação que é, se formos comparar com outras, é muito recente, né?
Sim, é uma legislação, vão fazer 2 décadas, né? E ainda é considerada uma das melhores legislações a nível mundial de proteção à vítima. Então, é importante que a população saiba que desde o posto de saúde, desde a escola que o filho frequenta, todos esses profissionais, eles são capacitados a trazer informações sobre a violência e comunicar eventuais fatos violentos. Nós tivemos um caso ainda este ano, onde uma mãe pediu socorro através de um bilhete na agenda do filho na escola. É possível? Sim, é possível. Nós esperamos que e pulverizamos a informação para que todas as portas, todos os locais onde, até a sociedade privada, onde alguém procurar ajuda, seja recebido e seja encaminhado.
É, e nessa questão também, como nós falamos no início, né? O ser humano tem que se ajudar, né? Se eu enxergo alguma situação como essa, nós estamos aqui seguidamente divulgando o telefone, contatos de redes, que faça também a parte. Talvez a pessoa tenha receio, mas alguém pode ajudá-la, né? De uma forma indireta, talvez.
Exatamente, inclusive dessas ligações anônimas. E é importante que essa pessoa que vai fazer a denúncia saiba que ela não tem a obrigação de provar que aquilo realmente está acontecendo. Quem vai investigar, quem vai ver se aconteceu ou não, é a polícia. Esse é o papel da polícia. O nosso papel como cidadãos é provocar e dizer, olha, tem algo errado aqui, antes que algo mais sério possa vir a acontecer, né?
Que mensagem a gente pode deixar, então, para as mulheres nesse mês aí tão importante, essas que talvez estejam nos ouvindo e que tenham sofrido, se identificaram ou, infelizmente, ainda sofram com este tipo de abuso?
É, na verdade, eu acho que a grande mensagem, né, do Agosto Lilás e desses 10 anos que a gente trabalha com violência doméstica é para que essa mulher rompa o silêncio. Que o silêncio, que muitas vezes nos torna coniventes daquela situação, ele possa, enfim, ser rompido e que a gente possa, assim, dar voz para todas aquelas que foram silenciadas. Então, não se cale, procure ajuda, denuncie, procure a promotoria, a polícia, o centro de referência, qualquer órgão de ajuda, nem que seja para conversar e dialogar sobre a situação que tu está passando.
É, até porque esses locais e possuem profissionais qualificados para o atendimento, para o acolhimento, que talvez, como você disse, é necessário ouvir o que a pessoa,
sim,
tem a dizer.
Porque além da prática de um crime, além do objeto, que é o nosso objeto de trabalho, que é o crime em si, é o processo, ali tem pessoas envolvidas. E a nossa preocupação primeira, como também pessoas que integram a sociedade, é atender aquela situação familiar, aquela situação individual, e o processo é consequência.
Ok, bem, quero agradecer aqui pela tua disponibilidade em conversar conosco, trazer esses importantes esclarecimentos à nossa comunidade e que, como disse, continuem, quem puder auxiliar, cada um auxiliar da sua forma, né? Mas que denuncie, que ajudem as forças de segurança a combater essa mazela, que eu digo, da nossa sociedade, que é a violência contra a mulher.
Muito obrigada, Leonardo. O MP está sempre à disposição para eventuais dúvidas e esclarecer toda a comunidade.
Ok, obrigado então à promotora de justiça Bianca Scioli de Araújo, que foi a nossa convidada de hoje aqui no Comando Geral.